Salve, salve, coelhada! Decadentes número 297. Eu sou Jairo Viana e vamos falar de um domingo que teve vitória. Domingo que teve vitória tá tão raro que a gente tem que aproveitar para comemorar de verdade, viu? Estão aqui comigo os culpados de sempre e eu vou dar a palavra para ele fazer seu boa noite. Felipe Deleucas, dê sua boa noite.
Ué, boa noite, pessoal. Vamos aqui homenagear, né? A máxima do Thales, né? Todo torcedor é uma meretriz, né? Então estamos aqui com a nossa camisa sem escudo e celebrar essa vitória, né? Camisa que pelo menos é pé quente.
É isso aí, essa camisa foi pé quente mesmo, né? Quem diria? Também estou ostentando aí a camisa sem escudo do tal, provavelmente do Boca Juniors, não sei, né? Que, sei lá. É,
Será que era o
parece.
escuro do 7 de setembro?
Eu acho que é o escudo. Se o América tivesse no PES e o PES não tivesse direito de usar o escudo do América, provavelmente poderia ser um bom escudo para o América. Lucas Deleucas, dê seu boa noite.
Boa noite. Estou meio um sentimento meio esquisito, porque eu não estava lembrando mais como é que era comemorar uma vitória. Mas eu acho que estou feliz. Pelo que eu assim, não lembrava muito bem, mas eu estou alegre, né? E agora, então, como todo bom americano, não espero nada menos que uma sul-americana no final da temporada agora, né?
Eita, entusiasmou, entusiasmou. Lá vem a ilusão. E por último, ele, o homem, a lenda, o mito, o homem que está usando pantufas nesse frio, Thales Maciel, dê sua boa noite.
É, não são pantufas, são meias com antiderrapante. Então, boa noite,
Jesus.
galera. Falar aí desse jogo que em poucas horas que terminou, né? Wagner Mancini teve uma semana para treinar o time, a gente teve semana folgada em jogo. E aí acabou que hoje a gente entrou com uma formação para variar, diferente das anteriores. A surpresa do dia foi a entrada do Krigor, que eu acho que se colocar o do Exalta Samba talvez melhore, porque esse aí não tá dando muito rock and roll, não, não tá dando nem pagode, na verdade. Entramos com praticamente a mesma formação do último jogo. A diferença é que o Alan Ruschel, até é pecado falar um trem desse, mas para nossa sorte ele machucou, então entrou o João Paulo. A América consegue umas coisas inacreditáveis. A gente tem saudade do João Paulo. Baumerman, Ricardo Silva, Patricão do outro lado. Dessa vez, para mim, ele não entrou com o Ramon como zagueiro, dessa vez ele entrou com o Ramon como volante, pelo menos é o que deu para ver, eu vi ali, mais ou menos. Então, ou seja, consertou a cagada que ele fez no outro jogo. O Ramon, alguns acham que ele jogou bem, eu acho particularmente não. Acho que ele fez uma partida mediana para ruim, porque ele é o primeiro homem de marcação. Aí depois a gente teve o Alê de capitão. O Alê, sim, para mim, ele fez uma partida razoável para boa. E aí lá na frente a gente teve o Felipe Azevedo completando 100 jogos, né? Então tem, para nossa audiência aí, tem 100 jogos que o Felipe Azevedo faz raiva na gente. Ademir, Krigor e Fabrício Daniel. Fabrício Daniel, uma grata surpresa. Mais uma vez jogou muito bem. O Fluminense com um ataque não dos mais novos, com o Fred extremamente catimbeiro, chorão, burricido. Fred já tá na hora de aposentar, de encerrar a carreira, sabe? Não, não consegue chutar mais a bola e fica só reclamando de arbitragem. Um saco. Espero que ele não aposente no América. Já era, pra mim. E o Neném? Neném, sim. Apesar de até ser mais velho que o Fred, mostra muito mais futebol do que o Fred. O time Fluminense é um time mais novo e tudo. Tinha uma correria muito grande, mas que não apresentou grandes dificuldades para o América, não. Comecinho do jogo ali, teve uma boa defesa do Cavicchioli. Depois o América foi superior. Só que aquela superioridade que a gente já está mais ou menos conhecendo, né? O América aperta, 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 mas ninguém chuta gol, não tem um cara, não tem um definidor, né? A gente está chegando ao ponto de ter saudade do Ribamar. É, ou seja, a montagem do elenco nosso foi pífia. E fomos assim, terminou o primeiro tempo, a gente com maior posse de bola, dominando o Fluminense, mas sem criar perigo para o goleiro Fluminense. É, veio o segundo tempo e a gente continuamos com o mesmo ímpeto, mas sem objetividade, sem alguém para finalizar, sem um finalizador de ofício. É, até que o Ademir mais uma vez nos salvou. É até engraçado a gente ver a narração. Os caras que não acompanham o América, hoje o comentarista é Paulo César Vasconcelos, acho que é esse mesmo o nome da figura. Ele falando que o América marcou o gol quando voltou o quarteto fantástico do ano passado, que é a Juninho, Alê, Rodolfo e Ademir. Se esse cara soubesse que. Acredito que 80, 90% da torcida da América, desse quarteto, só quer o Ademir no time. Mas, enfim, o Mancini, nas substituições dele, extremamente equivocadas, umas mexidas meio malucas, uns negócios meio doidos. Mantém em campo os caras que não estão rendendo, tira os caras que estão, pelo menos, correndo. Ele tirou o João Paulo, colocou o vizinho do Jair, que eu esqueci o nome dele. Como é que chama, Jair, seu vizinho aí?
Marlon.
Marlon. É, voltando de contusão, e é engraçado que assim, o cara voltando de contusão conseguiu jogar melhor do que o João Paulo. E tá com ritmo de jogo. O Krigor não dá, velho. O Krigor fez hoje o que, assim, a gente ganha de 1-0, um jogo difícil, jogo truncado, a gente numa sequência péssima de resultado, precisando dessa vitória. A bola cruzada na área, ele consegue furar a bola. Aí depois um bonito passe do Fabrício Daniel, uma bela assistência, a única assistência para alguém fazer gol mesmo que aconteceu no jogo inteiro, ou seja, um atacante tem que fazer o papel de um dos nossos armadores. Lançou pro cara sozinho, cara, e o Rodolfo passando do lado dele, ele tinha opção ou toca pro Rodolfo ou define, ele preferiu acertar a cara do goleiro, ou seja, péssimo. Depois o Rodolfo teve uma chance também muito clara e perdeu. A fase do Rodolfo é horrível. Não vou te falar que eu fico com dó dele, não, que dó eu tenho é de mim, não dele que tem um baita salário. Mas assim, a fase dele tá negra, tá complicada. Os meninos aí já falaram sobre a estreia do uniforme, particularmente. Eu achei. Ok, uniforme, mas assim, não comprei ainda, mas como eu sou uma puta, eu devo comprar, se tiver meu tamanho, óbvio. Mas já adianta que assim, essa gola aí, pra mim, essa gola é ridícula, horrorosa, esquenta pra caralho, uma merda de gola. E esse escudo cagou na camisa. É isso, 3 pontos. E vamos lá, não saímos da zona do rebaixamento, mas pelo menos tiramos aquele peso de ficar sem vencer. É isso.
Opa, isso mesmo. Eu acho que eu vi um jogo muito parecido com o seu aí, detalhe.
Só bem rapidinho, Jari. E tanto que assim, essa camisa aqui, cara, o verde, o preto, qual que é a dificuldade de fazer isso aqui? Qual que é a dificuldade, cara? Qual que é a dificuldade?
É quando você coloca o pessoal que não tem ligação com a América e quer inventar essas coisas
Velho.
para cuidar dos uniformes. Aí você faz besteira.
Fato.
É impressionante, cara. Qual que é a dificuldade, cara? Qual que é a dificuldade de colocar um escudo aqui? Cadê o escudo? Escudozinho simples, sem nada. Qual que é a dificuldade, cara?
Enfim, ficaria mais bonito. É que esse...
Mas vamos lá que eu já falei demais. Deixa meus bebês falarem agora.
Queria aqui aproveitar e mandar um abraço para o Renato. O Renato é um ouvinte nosso lá do Rio. E tio do Marlon entrou em contato com a gente essa semana aí e tal. Falando que está ouvindo a gente, mandando o pessoal todo aí. Grande abraço aí, Renato. Show de bola. Bom, mas e aí, gente? Eu vi muita gente no Twitter falando que o time hoje foi outro, que o time melhorou, que o Mancini está encontrando um time. Vocês concordam?
Eu acho que foi um pouco, assim, eu acho que o time foi um pouco melhor, assim, em termos de eu acho que ainda falta esse cara da articulação, dependendo do Alê, para isso é complicado. Então você vê que O time até tenta sair jogando, né? Mas chega um determinado momento que fica meio que sem o que fazer. Então, ou dá aquela cavadinha por cima para o lateral tentar avançar, ou já tenta fazer ligação direta da zaga com ataque para a bola cair no Fabrício Daniel ou no Ademir e eles tentarem fazer alguma coisa. Mas, de todo modo, eu achei o time mais organizado, sim. Não é aquele time que ia dar confiança que você vai ganhar com certeza. Quando estava antes de fazer o gol, eu estava assim: caraca, vai ficar um 0x0. Ou então o filho da puta do Fred vai acabar achando um gol aí, porque ele gosta de fazer gol na América também. Mas assim, não é um time que dá aquela confiança que a gente com certeza vai ficar na Série A. Mas eu acho que já está um time bem mais organizado do que o do começo do campeonato, por exemplo, quando a gente ainda estava jogando com Lisca. Você vê que tem um mínimo de um padrão ali. Eu acho que o Mancini voltou a jogar com dois zagueiros, isso já é para mim um bom avanço. E até discordando um pouco do Thales, assim, no sentido que tem que foi uma opinião que uma coisa que dividiu opiniões, eu gostei do Ramon. Eu acho que ele consegue, ele é um cara mais rápido, ele consegue sair jogando rápido, consegue fazer a cobertura razoável, assim. Então até gostei dele como volante, ao contrário do como zagueiro, que eu acho que ele estava comprometendo mais. Então acho que
Mas
é
se você
uma
tem o
mudança
Zé
positiva.
Ricardo no banco, Lucas, você não acha melhor manter, seja, ir de Zé Ricardo, não? Poder de marcação?
Eu prefiro o Zé Ricardo, mas assim, eu não acho que o Ramon tenha ido mal, mas se fosse para eu escolher, eu preferia o Zé Ricardo titular, do que o próprio Ramon, mas eu digo assim, não achei que ele fez uma atuação ruim, mas também preferia que se fosse o Zé Ricardo jogando. Então, por mais que eu discorde ainda, por exemplo, hoje a gente voltou a jogar com a lei Juninho durante um determinado momento do jogo, né? Sai um, sai outro, roda, roda, e uma hora eles aparecem jogando juntos, né? Mas eu acho que está tendo uma evolução, sim. A gente vê que nos últimos três jogos ali, contra o Fluminense a gente foi pior, mas a gente conseguiu arrancar um empate fora. Contra o Atlético Goianiense a gente jogou melhor e tomou um gol de vacilo ali. Hoje, contra o Fluminense, por mais que não está numa fase boa, é um Fluminense, o elenco deles, pô, você pega o Nenê, ele trabalha melhor do que todos os nossos jogadores com a bola. Tipo assim, parece um profissional jogando no meio de sub-20 quando o Nenê pega a bola para tocar para alguém. Perto dos jogadores da América, mas eu acho que o time está numa evolução. Não sei ainda se é suficiente para ficar na Série A, mas está numa evolução. E eu gostaria de ver um outro cara, tipo o Isaac lá, que dizem que é meio de campo, né? Gostaria de ver ele jogando para melhorar a articulação. Eu acho que isso é uma coisa que está faltando. Tinha muito pouco criativo. Depende da bola cair no pé do João Paulo fazer o um cruzamento, ou cair no pé do Patrick fazer um cruzamento, ou uma bola para o Ademir, que ele sai correndo e tenta fazer alguma coisa.
Então, e você, Felipe, o que você acha? Você acha que o Isaac pode melhorar ali justamente esse ponto? Porque para mim eu acho que o que está faltando para a gente é justamente essa armação de jogada ali.
Hoje, até o time melhorou assim, em termos defensivos, a gente marcou melhor, a gente deu menos bobeiras, né? Diria que a única bobeira mesmo que a gente deu no jogo foi um lance que o Alê marcou o Egídio com o olho, né? O Egídio chutou, o Cavicchioli pega, solta a bola e depois pega o chute do Fred. Foi o lance mais perigoso que o Fluminense teve, foi no, na única falha assim, de marcação que a gente teve em si. O resto a gente
Por que
deu
você
conta
coloca
ali.
o Deca Bits assim em primeiro plano e não colocou o irmão dele? Que porra
Eu
é essa?
esqueci. Quando eu lembrei, ele já estava no final da fala dele.
Mas ofensivamente hoje a gente teve problemas assim, porque a gente faltou aquele cara da articulação, até porque eu acho que ele manteve o Alê achando que o Alê fosse dar esse ritmo, o que a gente sabe que não bem dá. E o Fabrício Daniel tentou fazer um pouco esse meia centralizado, ele tentava cair apoiando para os lados, era quem criava, né? E acho que ele mata um pouco o jogo dele, que ele é rápido, ele dribla bem, né? Então, e finaliza também. Então acho que teria sido mais interessante você manter ele na esquerda do que o Felipe Azevedo, por exemplo, e tentar ali que fosse o Juninho Valora mesmo, para ser esse cara para criar, né? Para tentar articular as jogadas. Ou já que aparentemente o Isaac não tá com condição de jogar ainda, né? Imagino. Porque para ele não estar entrando nesse time é a única razão, né? Pelo qual eu acho que. Já que ele é o que a gente precisa, né? E. Mas ainda assim a gente criou algumas chances, né? Seja na individualidade com o Ademir, seja algumas enfiadas de bola, que desde o primeiro tempo a gente estava buscando, né? Um Ademir contando para dentro, alguém. Teve uma bola que lançaram para o Azevedo, que ele chutou para fora. O Ademir teve várias chances, né, de bolas enfiadas, algumas ele perdia para o zagueiro, algumas ele chutava. E no segundo tempo tivemos um pouquinho mais, né? Então a gente tem achado formas de tentar criar alguma coisa, né, para finalizar em gol. Mas falta ainda um jogador com esse passe mais qualificado para conseguir quebrar mais a marcação, né? Isso tem faltado um pouco ainda. E ainda assim, daria para ter ganho hoje numa margem maior, né? Se a gente não tivesse, infelizmente, uma dupla de ataque muito pouco eficiente, né? Esses dois aqui, ó. Esses malucos aqui, infelizmente, arrebentaram a gente hoje, né? O Krieger perderam duas e o Rodolfo uma igual, né? E aí
a que o Krieger perdeu, acho que ainda foi pior, porque ele foi fominha no final das contas. Ele podia ter só rolado pro Rodolfo.
Mas eu entendo você não rolar pro Rodolfo, porque na fase que o Rodolfo tá, se ele rola pro Rodolfo, o Rodolfo sem goleiro chuta pra fora, né? Então eu entendo ele ter tentado resolver ele, a parada. Mas o problema é que ele não fez, né? Se ele tivesse não tocado pro Rodolfo e feito gol, ninguém tá falando nada e teria até agradecido ele não ter feito isso, né? Porque você sempre espera do Rodolfo o pior, né? Vide que na chance que o Rodolfo perde, sai um contra-ataque quase que o Fluminense faz um gol, né? Não é o Ricardo Silva numa velocidade impressionante desarmar lá o atacante deles, eles poderiam ter empatado exatamente no lance pós essa perdida de gol do Rodolfo, que tinha dois passando também, né? Tá um pouco mais atrás, mas ele também tinha duas opções de passe ali. Ele foi chutar, perdeu e tomamos uma bola depois ali nas costas.
Isso aí. Deixa eu ler alguns comentários aqui. O João Ornelas: dava para ter feito uns 2 ou 3 gols. O ataque deve aproveitar melhor as oportunidades criadas. O saldo de gols pode fazer diferença no fim do campeonato. Ô, João, se o saldo de gol fizer diferença no fim do campeonato, eu já vou considerar uma campanha boa, viu? Meu sonho é a gente já chegar ali pensando em saldo de gol.
Se a gente precisar de saldo de gol, já, nós estamos fodido.
Ah, é?
Pior que é porque em 15 jogos a gente não tem 15 gols, cara. Olha que loucura.
Fudeu, o Thiago Ribeiro, agora vai, tá entusiasmado. Bruno Marcos: o uniforme horroroso, porque o América não usa mais as meias brancas. Eu acho que no enxoval desse ano nem tem meia branca, viu?
Loja tinha pra vender, não tinha não.
Tem quase certeza que não.
Tinha uma meia, mas não era de jogo, não. Era aquelas meias normal de usar pra viagem, tênis e tal.
Eu acho que no enxoval desse ano ou é preto ou é verde. Eu não lembro de ver meia branca, não. O Roberto Neto tá aqui falando, ó: já chegaram nas pantufas, sendo que mais cedo o comentário era o Thales de costas. Teve um torcedor da América aí que postou uma foto do Thales de costas e todos os amigos reconheceram ele rapidamente.
Sem minha autorização. O Alisson que gosta dessas paradas, né? Não, tem que pedir direito autoral. O cara vai lá e mete a minha foto e foda-se.
O importante é que todos os amigos reconheceram as costas do Thales, e ele tem que se pensar muito nisso aí, viu?
Eu tô brincando, moçada. Eu não pode colocar foto, eu não ligo pra esse trem, não. Você tá com inveja já, se você não tem o meu popozão.
Até porque o popozão do Thales tinha que caber no outdoor, né? Não sei como é que coube na tela da turma aí, né?
Aí a gente põe nesse outdoor, o meu popozão é a sua língua, seu viado.
O Augusto Rezende tá aqui, ó: Juninho, 250 jogos. Hoje do
podia ser, 250... podia ser com outra camisa, né? Não com a do América.
E Felipe Azevedo, 100 jogos. O Alencar até levou uma camisa lá pro Felipe Azevedo, mas do Juninho não levou, não, porque eu acho que ele não botou fé que o Juninho entrava.
Ô, Jairo, rapidinho, você levantou um ponto importante, desculpa, galera. Espero que o Alencar esteja nos ouvindo, que ele é um dos nossos muitos ouvintes. Alencar, camisa azul não, Nico. Camisa azul para entregar um prêmio para jogador da América, não, bicho. Se você tá com dificuldade, me fala, eu te empresto uma camisa verde. Deve caber, não sei, uma preta, uma lilás, qualquer cor, menos azul, cara. Que porra, velho.
Uma do Rodolfo,
que tesão que é esse em azul, bicho? Sacou? tesão que. Aqui em casa, meu menino, o negócio dele é só usar verde e preto. Pode perguntar a qualquer um, hein? Ah, mas, vai lá, segue o jogo.
Faz parte, faz parte.
Ô, já, deixa eu ver esse copo aí. Deixa eu ver esse copo aí. Temos um copo Stanley entre nós. Que
Uma caneca
safadinho!
Stanley, mas eu tô tomando
Que
refrigerante.
safado. Critica meu copo.
Prefiro meu.
Aí, ó.
Ah, prefere não, bebê. Diz se tiver um copo Stanley, você vai ver que a vida é outra.
Nunca vai
Num
acontecer.
churrasco, então, bicho.
A não ser que eu ganhe, mas se eu não vou pagar 250 pau no copo, nem a mim. Aqui, mas tem uma
Espenol está
coisa que o América.
160.
Também não paga. Tem uma coisa que o América é mestre, né? A gente conseguiu fazer com que o Felipe Azevedo tenha 100 jogos, Juninho 250 jogos, João Paulo já deve estar para os 100 também. A gente consegue ter uns caras zoados que faz 100 jogos, atinge a marca de
Mas
200 jogos.
é
Os
sério que
caras com
o Juninho
marca
está chegando em
de.
250 jogos?
Fez 250
Chegou.
hoje.
Ô, gente, eu tô achando que é brincadeira do moço, é verdade?
Verdade.
Puta que o padre, tem 250 jogos que aguenta essa imundice? Puta que ô, meu Jesus Cristo!
O Leandro Silva, capaz que tem também uns quase 100 aí. O América é mestre de arrumar uns caras que fazem 100 jogos aqui. Os caras só quem faria 100 jogos mesmo.
Vai, continuando nessa toada, o Rodolfo vai completar 100 jogos daqui a pouco.
Então vai, tem 3 anos de contrato.
Três
E
anos eu não faço.
o Richard acho que não fez 20.
Não deu tempo, né? Foi embora antes.
Por que será, né? Né, meu filho, o negócio é complicado. Exatamente isso aí, 250 jogos. Acredite se
Que
quiser.
beleza.
Marcelo Calçolari está aqui perguntando ao nosso parceiro. Ó, boa noite, Letos. Gostaria de entender o porquê do Valora no banco. De bom, tivemos atuação na nossa defesa. Fabrício lutou muito. Imagina a reação do Tales quando o Juninho entrou. Ó, gente, e aí? Valora tinha que estar nesse meio, hein? Tinha não?
Tem que ter pelo menos entrado, né, Jário?
Mas o
Pelo menos
valor aí.
entrado. Não
Valor, acho
justifica um
que.
toscano entrar e ele não entrar, ué. Não justifica.
Concordo.
O Valor tá no, também, não estava numa fase espetacular, mas assim, para ele já começar no banco assim, foi meio surpreendente, né? Eu acho que ele preferiu o Ramon, porque o Ramon deve ser um jogador que é um pouco mais defensivo. E aí ele jogar com Valor e Alê, dado que a gente não está jogando com três zagueiros, né? A zaga ia ficar um pouco desguarnecida. Então, imagino que deva ter que ser com isso. Ele preferiu continuar com o Alê, que até tá ok, né? Depois que ele comeu um banco ali, acho que ele tá dando um pouquinho mais de sangue. Dá essa moral pro Alê do que manter o Valor. E agora, valeria uma figurinha aí com o bolso do Ricardo Silva e o Bauman com o Fred, viu? Fred arrumou nada. Os dois aqui, o Eduardo Bauman e o Ricardo Silva. Deixaram o Fred na saudade hoje.
A questão do Alê, eu me permito discordar de meu bebê Lucas, eu acho que é complicada, porque o passe do Alê é sempre para trás. O Alê não é um jogador objetivo. Ele prende a bola e tudo, mas assim, ele não é um jogador que acrescenta alguma coisa. Aí eu prefiro muito mais o Valor no lugar do Alê. Até porque a bola parada do Valor é muito melhor, né?
Não, mas eu também prefiro. A questão que eu digo que eu acho que a lógica do Mancini de ter tirado o Valor é que não dá para ele jogar com o Valor e o Alê. Aí ele preferiu manter o Alê do que o Valor como titular, dado que, assim, já que ele está com dois zagueiros, ele precisava de um volante mais defensivo. Que até eu também preferi o Zé do que o Ramon, né? Acho que
Entendi.
o Valor ficou no banco por isso, mas eu preferia que fosse o Valor no lugar do Alê, que eu acho que o Alê não está fazendo partidas tão ridículas quanto ele fez, né? Agora até parece que ele está em campo, tinha jogo que parecia que ele estava voando, estava dormindo. Agora não, ele está mais pertinho.
Agora. É engraçado que assim, o Deca Beats aqui, olha lá, ele fica louco para falar. A gente fica falando aqui, olha lá. Ele fica até
Nada.
coçando para falar. Segue o jogo aí, meu bebê. Desculpa. Digo que a América ganha, eu fico empolgado.
Deixa eu fazer uma correção aqui. De acordo com o Gol e o Transfer Market,
Ou seja, você não tá prestando bosta nenhuma atenção no que a gente estava falando, né?
Tava
Tá
sim,
pesquisando.
cara. Tava
Você tá, o que
sim.
é que nós estávamos falando? O
Tava.
que nós estávamos falando? O que nós estávamos falando?
Você tava falando de Copa Stanley.
Copo Stanley. Então pesquisei o Copo Stanley.
Seguinte, na verdade, estou com duas fontes. O Transfer Market está me dando 199 jogos do Juninho no América. E o gol.com.br está me dando 250 jogos.
Aí tá
Eu estou
220, faz a
analisando.
média aí nessa porra. Pronto.
Eu tendo a acreditar mais no gol, tá? Tendo a acreditar
Eu
mais
tendo a
no gol.
acreditar que eu sofro pra caralho, bicho. Passou de 30 jogos do Juninho, eu já acho muito. Esse cara não produz nada, cara. Esse cara não produz nada pro América.
Ah, mas eu
Sacou?
acho que eu sei por quê. O Transfer Market, eu acho que não tem Campeonato Mineiro. Pode ser
Aí.
isso. Não, tem sim, tem sim. Bom, depois tem que levantar. Mas enfim, tá nessa faixa aí sim, viu? Muito jogo. Puta merda. Quem mais? O Júlio Oliveira tá dando boa noite aqui. Matheus José Borges. Thales tá igual o Oswaldo Faria, só fala bobagem. Concordo, Matheus. É isso mesmo.
Que é isso, rapaz? Que é isso?
O Matheus
Oswaldo
José
Faria é
Borges.
o pai do Bob? Ô, Matheus, concordo com você, mas escreve meu nome direito aí, bonitão. Beijo, te amo.
O Júlio Oliveira tá aqui. Escudo horroroso, mais fake que já vi. O
Thales.
Fabrício. Parabéns pelo canal, gosto bastante. Enalteço a América. Eu sou de Ribeirão Preto e torço pelo América. Nasci em Almenara. Grande abraço,
Ó.
Fabrício. Quem estiver nos
Ó.
ouvindo aí, curta e compartilhe e se inscreva no canal, viu, gente? Isso ajuda bastante a gente aqui também. O Anderson Roberto. Falando de uniforme, esse do Thales com verde marca-texto é o mais bonito do Brasil. Notaram que pararam de elogiar desde a Série B? Uai, porque a camisa bonita é essa mesmo aí. É essa do Thales aí mesmo. Por isso que o
A
povo não
mais
elogia
simples de
mais.
fazer, cara. Mais simples.
É verdade, é
Sem
que
estresse, cara.
a verde
E
preta padrão.
essa aqui, corrija se eu estou errado. Essa aqui foi desenhada pro torcedor. Não
Essa é
foi essa?
2012?
Sei lá. Essa aqui tem a
Não.
branca com o verde e preto aqui, ó.
Eu acho que ela foi sim, acho que ela foi feita
Foi.
pelo Samuel Pimenta, se não me engano, na época.
Linda. Material gostoso. Camisa sensacional. Escudo bordado. Isso aqui é
Qual
camisa.
que é o qual que é o fornecedor dessa aí? Essa é
Lupão.
Lupão. Então não é
Eu
2012,
acho que não.
Lupão.
Não, então acho que ela é 13, né? 13 foi o primeiro ano da Lupo, né?
É, isso.
Não, essa é o
Não,
segundo
13.
ano da Lupo. Segundo ano. Primeiro ano não teve
Então é
extra G.
14. Então é
14,
14.
pode ser. O Samuel Avelar. Salve, decadentes. Gostei do time hoje. Fabrício está sendo uma boa surpresa.
Posso falar do Fabrício um pouquinho? Eu acho que ele é
Só
muito participativo. Pode falar, já, desculpa.
Não, não, pode continuar, pode continuar.
É que eu acho que o Fabrício é muito participativo, mas eu acho que falta bola demais para ele, porque a bola pipoca no pé, ele não consegue dominar de bem. Só que ele é muito participativo, então a gente gosta dele, porque ele finaliza, ele tenta alguma coisa lá na frente, mas ele perde bola demais, assim. Às vezes o cara vem que olha e sai nele, ele sempre domina a bola batendo em alguém para perder. Então acho que não é um cara de Série A, não. Acho que ele está enganando porque ele tem vontade, ele está vendo como oportunidade da vida dele, já
Não,
que ele
também
vem de
acho que
graça.
não
Mas não é um
é não.
cara para
Isso eu
Série A,
concordo
não,
com
bicho.
você. É,
Tanto
você vê que
que
tecnicamente ele tem problemas,
chute
né?
no gol dele é todo.
Mas eu concordo com o Lucas na
Tudo vai.
questão de ser a chance da
Raquinhas,
vida
bola
dele.
no gol. Mas assim.
Eu acho que assim, a questão de ser a chance da vida dele é um cara que tá abraçando isso, que é o que alguns não estão fazendo, né, bicho? Tem cara ali
Sim.
que tá cagando, sacou? Então, eu acho que isso aí que o Lucas falou, eu concordo.
Eu vou falar com você que pelo menos 70% do nosso plantel não jogaria em nenhum outro time da Série A, tá? Desculpa fazer essa constatação aí, mas 70% dessa turma aí talvez não fosse nem reserva num time de Série A, normalmente.
Concordo, talvez até mais. Eu costumo ver umas lives dos rivais assim, quando acaba o jogo. Tava vendo uma live do cara do Fluminense falando: gente, qual cara do América a gente queria no nosso time? Não tem um cara. Nossa, ele é melhor do que dele.
Oh, mas
E é isso mesmo.
é duro, é verdadeiro, e se a gente fizer o contrário, eu queria uma porrada de jogador do Fluminense. Olha que loucura, cara.
Não, e detalhe, né? Vamos
Loucura,
pensar
velho.
assim: tem jogador nosso que não seria titular em vários times de Série B. Esse que é o problema.
Pior que é mesmo, hein?
Afirma de que nós buscamos o Alan Ruschel na reserva de um time de Série B, né? Então.
Esse negócio de formação de elenco tem uns detalhes que são extremamente interessantes. Por exemplo, o João Paulo. O João Paulo, ele já chegou no nível da carreira dele, numa idade e tudo. Que assim, ele é um lateral de Série B, cara, sem qualquer. Sem
Sim.
demérito, sem nada. É um lateral de. Por que que eu falo isso? Eu acho que não sei se foi essa semana ou semana passada, aquele Daniel, um lateral direito que teve no América aqui, ele tá no Botafogo. Jogando Botafogo e Vasco. Ele tava jogando bem. Por quê? Série B, ué. O nível é outro. O nível é muito embaixo, sacou? Mas parece que a diretoria do América não entende isso, cara. Sacou? É muito simples, ué. O cara joga bem na Série B, mas a Série A não é para ele. Não é mais
O
para ele.
Daniel Borges, né?
Felipe Azevedo, Daniel Borges, Felipe Azevedo, Juninho, esses caras não são para Série A. Não adianta ficar batendo.
Com boa vontade, podem comer um banco numa Série A. Com boa vontade, para entrar no fim do
Não,
segundo tempo.
discordo. Entrando no fim de segundo tempo, entra um toscano no final do segundo tempo e fode o time
Não.
todo, cara.
Pois é, mas eu tô falando,
Sacou? Tem
esses
cara que não
caras.
dá. É. Entendi seu
Esses caras.
raciocínio.
É, esses
É, eu
caras.
acho que assim, para ano que sobe, eu até entendo que como vai, você não vai conseguir contratar 11 titulares e 11 reservas no nível Série A, manter um ou outro para ser reserva, tipo, igual o João Paulo, um cara que teve experiência e tal, ele não vai ser titular, o titular vai ser um cara do nível Série A. Mas você vai ter ele ali para entrar de vez em quando, tal, não vai comprometer tanto assim. Mas o problema é que a gente tem vários jogadores no elenco que são titulares, e esse que é o problema. Se for, por exemplo, o Juninho, o Alê é titular, o Alê é nível Série B. Então você pega o Juninho também que entra de nível Série B. O Felipe Azevedo não fez uma Série B boa. A gente tá falando, o Felipe Azevedo Não,
não fez uma Série B boa. Não é que ele foi
não
assim, ele
fez.
destruiu, meteu gol adoidado na Série B, foi líder de assistência. Não, ele foi mal
Não,
e tá
foi
aí.
mal.
Então, assim, a questão é essa: a gente tem jogadores que não deitaram na Série B para ser titulares numa Série A. Aí você errou. Tivesse aí pelo menos alguns com sendo reserva, aí beleza, mas não, a gente tá. Nossa espinha dorsal é tudo de atleta que jogaria a Série B, né? Então, aí dificulta mais, né?
Você
É
tem,
essa
por
que é.
exemplo, vamos pegar o jogo de hoje, desculpa, vou pegar o jogo de hoje, ali no final. Deveria entrar Toscano? Não, deveria entrar o Gustavinho, cara. Tem que entrar um cara de driblador pra frente, e não o Toscano. E onde estava o Gustavinho? Disputando o sub-20, que os pós-especializados daqui a pouco falam. Ainda bem que é ver que eu não aguentava mais fazer esses pós-especializados.
Pois é, cara. E os grandes times do América sempre foram uma mescla de figurões. E aí, geralmente, eram aqueles figurões que estavam embaixo, mas que todo mundo sabia que tinha bola, que o cara jogava bola.
Jogou
Com.
série, jogaram série A, né, Jairo?
É, Pintado, Boiadeiro. É, que mais? Teve gente. A gente conseguiu.
O próprio convidado do meu podcast,
Sim, nós vamos
o
falar
próprio
dele daqui a
convidado,
pouco.
o próprio convidado, o próprio Flávio.
Isso, então. Aí o que
Flávio foi
que
campeão
acontece?
brasileiro, aí.
Isso, então, o América sempre fez uma mescla desses caras, e isso era ótimo, porque a gente teve um exemplo recente, que era o Rafael Lima com o Messias. O
Messias.
Messias melhorou muito enquanto zagueiro, tendo o Rafael Lima do lado, né? Quer dizer, um cara experiente, passa tranquilidade, dá o toque daqui e dali. Então, isso é importante. E esse ano, cara, a gente está muito assim. A gente ou tem promessas que nunca, assim, nunca vingaram em lugar nenhum, né? Ou a gente tem caras que na base parece que vieram bem, mas é complicado você botar ele para resolver, não dá. E você não tem um cara que você fala assim, por exemplo, você não tem um cara no meio de campo que você fala assim, não, esse cara é ele e enquanto ele não machucar, é ele. Não tem nem desculpa. A gente
A
tem.
gente tá ao contrário, a gente fica assim, não, tomara que ele machuque.
Pois é, cara. Entendeu? Então, por exemplo, a gente chegou agora o Patrick para lateral. É um cara que, em teoria, é um cara para assumir a lateral e pronto. Né? Não estou dizendo que é craque, não. Mas estou dizendo que, em comparação com o resto do elenco, não sei o quê, por ser experiente, é um cara experiente em Série A, é um cara que tem tudo para assumir a titularidade, ponto. Onde mais tem isso? O Cavicchioli, ele assumiu, mas vamos conversar que nesse programa aqui nós falamos o ano inteiro que a gente não tinha confiança. Acabou mostrando que dava para confiar, mas
Não é mais o nosso problema.
não é mais o nosso problema, mas poderia ter sido. A gente não contratou ali onde precisava. Na zaga, meu filho, você pode rodar o peão da casa própria ali e escolher os dois que você quiser, porque é tudo ruim do mesmo tanto.
E por incrível que pareça, os que estão jogando são os melhores, né, Jair?
Pois é. Bauer, Anderson, Ricardo Silva, Lucas Cal e o menino da base, que é o Zé Vitor. Menino da base, eu não vou cobrar, não. Acabou de subir, não posso cobrar um cara desse jogar em alto nível, não. Desculpa aí, mas não vou cobrar. E o resto é tudo peão da casa própria. Pode rodar aí, escolher dois, que é tudo mais ou menos a mesma coisa. No meio, essa dúvida. Um dia joga Juninho e Alê, no outro dia, Valor e Alê. No outro dia, a Lei Ramon. No... Quer dizer, sabe? A nossa formação de elenco foi muito complicada, muito, sabe, totalmente bipolar. Se a torcida é bipolar, a formação do elenco foi mais bipolar ainda, né?
Eu não vejo bipolaridade, não. Eu vejo a falta de critério total. Não houve critério algum para fazer contratação. Algum.
Ouve, trouxeram os amigos do Lisca.
É.
Segue o programa.
O critério foi esse.
Você sabe o que eu fico mais injuriado, Decabites? É que eu sei logo que eu lembro disso, logo que o Lisca veio. Você ouviu a turma lá do Vocast, um abraço para eles. Eu critiquei a galera do Vocast e eles estavam totalmente certos. Exato. Se você pegar o que os caras falaram
Foi
em
exatamente o que
janeiro do
aconteceu.
ano passado, foi exatamente o que aconteceu em fevereiro desse ano.
Impressionante, né?
Exatamente.
E o povo do Vasco aí já pode ir anotando aí, já esperando acontecer.
Se ele montar o elenco ano que vem, o coisa vai ser boa, né? A gente vai perder umas bostas aqui.
Se você tiver os dois áudios dos caras, manda pros caras do Vasco. É isso aí, cara.
Não, 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 não. Deixa aí, porque é a chance da gente se livrar de Rodolfo, de Alê,
Juninho.
Juninho, Diego
Bicho.
Ferreira, Felipe Azevedo, Marcelo Toscano. Vai que, né?
Decabits, eu só lembro do seu áudio, cara. Puta merda. Eu falei que o Decabits era um louco e aquele povo do Vovôzão Cast era um bando de Zé Ruela. O Zé Ruela, na verdade, o babaca todo era eu. Pra você ver que.
Veja você. O Samuel
É.
Avelar está aqui falando sobre o manto. Achei importante a ação social e o estilo da camisa. O problema foi o escudo. A ação social, para quem não viu, as 21 camisas usadas hoje foram vendidas ao valor de R$ 500 cada uma, com o
Foram
dinheiro
vendidas
investido.
todas, Jário?
Não sei, não sei, não sei. Foram colocadas à venda, né? Mas eram 21 camisas e o dinheiro levantado seria doado para o Observatório Antirracista, né? Observatório, esqueci. Mas
Uma parada dessas aí.
é uma discussão sobre o racismo no futebol e tal. Houve até uma live um pouco tempo atrás na América com eles e tal. É bem bacana aí a proposta aí, importante.
Só não foi bacana o preço da camisa, né, bicho? 500 conto, 500 conto. É a terceira vez que a América faz. Não tô falando sobre essa campanha exclusiva
Claro.
pra essa turma aí, mas assim, é a terceira vez que a América vende uma camisa 500 conto, bicho.
Esse ano.
Gasolina tá R$ 6, bebê.
Ainda
O
bem que
quilo
eu
da
não vi essa
carne é 40
campanha.
conto. Aí.
Ainda bem que eu não vi a campanha e ia acabar comprando.
Mandaram para os Onda Verde primeiro, viu? Se você
Ah,
não
gente, para
viu.
160 pro meu copozinho Stanley, bebê não tem dinheiro não, mas para 500 conto uma camisa preta, nós temos, né?
Faz um copo Stanley do América. Se fizer um copo Stanley do América, eu compro.
Ah, bebê, é só a gente ficou. Ah, filho, copo Stanley do América.
Se fizer,
Os
eu
caras têm copo
compro.
do América.
O Zé Alves Aguiar, nosso parceiro aqui, ó. Salve nação, Itabira vos abraça. Tá aqui, ó, falando que o professor Pardal inventando de novo deu sorte. Também acho que inventou. O Zé Ventura, o América hoje no segundo tempo surpreendeu o Flu. Acho que o Rodolfo jogou hoje jogou bem. E as substituições do Flu desmancharam o ataque, graças a Deus. O Zé Alves está querendo falando que dá voto do Zé Ricardo.
E o Rodolfo entrou melhor mesmo hoje, né? Apesar de não ter feito gol, pelo menos entrou correndo, né? Apesar de ainda estar meio gordinho.
No último jogo ele também entrou com essa mesma vontade. O que tá faltando pra ele é fazer gol, né, filho? Ô, Lucas, não tem jeito, cara.
O que
Hoje
falta
ele
pra ele é
podia ter
futebol,
feito.
né? Quando o filho da mãe do Krieg, eu poderia ter feito o Rodolfo desencantar hoje, mas foi fominha.
Eu ainda acho que se ele tivesse rolado, o Rodolfo tinha errado o chute.
Não, mas você está exagerando, né? Aí já é uma coisa passional. Mas assim, ali era tocar pro Rodolfo fazer o gol, mas o Krieg foi fominha.
Não é passional, o Rodolfo. Aliás, hoje, a que pese, né? Ele teve uma finalização no gol, né? Ele conseguiu dar o primeiro chute no gol dele no campeonato, né?
É
Tá
até
melhorando.
engraçado. É até engraçado que nenhum dos grupos, não sei se foi, enfim, em algum dos lugares aí, tinha um cara lá xingando o Ademir, porque o Ademir não tocou uma bola pro Krigor.
E foi
Eu só
fominha
respondi.
mesmo.
Ah, tá. Você no lugar do Ademir tocaria pro Krigor? Eu não tocaria.
Não, mas não foi no final, diga assim, porque no, foi no
Eu não tô. Não,
contra-ataque.
não foi no final, não. Foi no final, não. Foi bem
Não,
antes.
não, não, tô falando que foi no final da
Eu.
jogada. Tô falando que teve um contra-ataque, o Ademir foi, não tocou, não
Isso
cruzou, não
mesmo.
chutou, ele só perdeu a bola. Então.
Isso mesmo. Eu sendo muito sincero com você, eu acho que ele fez certinho.
Se ele tivesse pelo menos chutado pro gol, né? O problema foi que não fez
É.
nada, no final das contas.
Eu acho que esse problema, né, que o Ademir, ao invés de centralizar no contra-ataque, dando a opção para os dois caras abrir para ele ter duas opções de passe, né? Ele continuou lateralizado ali e matou os outros dois, que o normal é você ter o contra-ataque e os caras abrem um para cada lado, né? Você conseguir ter
É.
alguma jogada. O Ademir foi correndo pela lateral, aí o Krigo ficou meio tipo assim: o que que eu faço? Tem que correr pro lado, ele ficou na dúvida se ele corria, não corria, parou. E aí o Ademir foi levando. Quando ele foi levando a jogada ali, aí não tinha mais como ele dar o passe. Se ele tivesse ou dado o passe no começo e corrido para receber na frente. É ter sido alguma vantagem. Se ele tivesse centralizado para os caras abrir, teria mais opção de passe. Porém, que ele não fez nada e acabou perdendo a bola no final, né? Foi só um contra-ataque mal armado.
Vou cornetar em definitivo o Ademir hoje, não, porque fez o gol da vitória, mas que o Ademir tenha
É,
sido
não, mas
fominha, tem
assim.
sido, às vezes, esse contra-ataque daí.
É, hoje fez gol, tá difícil reclamar. O Ricardo
Enquanto,
Guaraci.
desculpa, Jair, enquanto os companheiros de ataque dele foi essas águas aí que não consegue fazer o gol que o Krigor perdeu debaixo do gol, bicho.
Fato.
Enquanto os companheiros de ataque
Ele
dele foi
é rei.
essas merdas, foi essas porcarias, eu não critico o menino Ademir. Pode ser fominha, porque não dá, ué. Não tem ninguém, ué.
E o lance do Krieg, eu fiquei pensando assim, se fosse o Ribamar, hein? Mas bem que se fosse o Ribamar também, não dá para cravar que ele ia fazer nem fudendo.
Ah, não, até que se fosse Ribamar na perna esquerda, eu confio.
Não,
Aqui
o
ele
Ribamar
perdeu o
perdeu
corpo,
um
cara.
já assim também.
Mas de perna direita, que não é a boa.
É, da
Então, por isso
direita
que eu
para ele é
acho.
só para subir no busão.
É, então se fosse na perna esquerda, o Ribamar sobrou ali do Krigo, eu acho que o Ribamar guardava, sim.
O
Até porque
Ricardo
o goleiro do
Guaraci.
Fluminense não é bom, né? Então.
Não, tem que chutar. O Ricardo Guaraci tá falando, graças a Deus, o Alan não jogou hoje. Fiquei feliz demais. Nós todos, Ricardo. Rovani Xavier, boa noite. Vamos ver como ficará agora com a sanção do presidente do Clube Empresa. A América agora pode receber a grana do exterior. Essa semana aí houve a sanção do projeto do Senado, né? Do Clube Empresa. O nosso projeto em particular não dependia disso.
É, mas essa semana não deve se falar sobre isso, não, já. O América venceu.
Vão guardar para quando a gente perder, é verdade.
Guarda essa cartinha na manga
É, o prazo, a notícia é que até dia 20 de agosto sairia notícia, não saiu nada, né?
aí. De
Vamos ver,
qual ano?
calma.
Falou?
É,
Não, mas 20 de
130.
agosto não saiu ainda, não.
Não,
Falta agora.
Como é que chama? Era 20 de julho. Mas
Ah.
vamos ver se vai para 20 de agosto agora. É, o Geraldo está aqui também perguntando sobre o Clube Empresa. Vamos ver, né, o que que acontece aí. Não temos notícia nenhuma. O Gustavo Henrique está aqui rumo à Libertadores. O Ricardo lembrando que o Antes nunca jogou nada no América e em nenhum outro time. E o Otto Mol está aqui perguntando: podemos ter esperança de que o Coelhão se mantém na Série A? Vou começar com o Thales. Thales, e aí?
Jara, nós somos putas, né? Isso aí não há Não há o que discutir. Tanto é que os comentários aí, a turma tá falando Libertadores. Não tô falando nem Sul-Americana, bicho. O negócio dos caras tá lá na Libertadores. Então, cara, o campeonato é muito fraco. Isso aí sem dúvida nenhuma. O campeonato sendo fraco é bom e é ruim também. Porra, você vê hoje um Flamengo que vinha destruindo, toma de 4-0. O Palmeiras, que era o líder, ontem tomou uma sapecada também. Então, assim, é complicado. O Fluminense, que tá na Libertadores, acho que tá na Copa do Brasil e tudo, nós dominamos o Fluminense. Nós não fizemos 2-3 por pura incompetência nossa, por pura falta de qualidade dos nossos atacantes. Então, assim, sei lá, bicho. Esperança, óbvio que há. Mas o Mancini fazendo esse monte de loucura que faz, sei lá.
E você, Lucas, o que que você pensa?
Eu acho que a nossa briga até o final do campeonato vai ser lutar arduamente para tentar não ser rebaixado. Nosso time é fraco. Alguns dos candidatos a rebaixamento com a gente conseguiram uma sequência impressionante aí. Então, hoje, dificilmente você pega um Fortaleza da vida. Dificilmente vai brigar para não cair, né? Dado a quantidade de pontos que ele já somou, ele está bem mais próximo ali de conseguir atingir os 45 pontos. Eu acho que, de novo, a gente já falou isso algumas vezes aqui, mas essa sequência nossa agora é importantíssima, porque a gente pega um Chapecoense que não venceu nenhum jogo no campeonato ainda, quer dizer, pode ser que vença, né? Acho que joga amanhã ainda, né? Para fechar a rodada,
Quanto Grêmio.
contra o Grêmio. Então, depois a gente pega o Bragantino e o Ceará em casa, né, e fecha com o São Paulo fora. Então, a gente teria que fazer, para a gente fechar, né, considerando 45 pontos, a gente fechar com a metade dessa meta fácil de chegar.
Só
Acho que
para
a
mim,
nossa
só para
briga é
mim
para
que o
não
do Lucas está
cair,
cortando.
mas
Não,
continua
está
sendo difícil.
cortando. Está cortando geral.
Lucas, deu uma cortada aí no seu raciocínio aí sobre a questão dos pontos aí.
Que a gente precisa de fazer para a gente fechar com a metade dos 45 pontos do primeiro turno, a gente tem que fazer 8, 9 pontos nesses quatro últimos jogos. E não está fácil de enxergar esses 9 pontos, né? A gente teria que ganhar, por
9 em
exemplo,
16
do
seria. Não é isso?
9 em 12.
9 em 12?
É, 9 em
É, aí é
12.
complexo.
Muito
Teria
embora,
que ganhar,
Lucas.
por exemplo, ganha Chapecoense, Ceará e Bragantino e perde de São Paulo, aí ficaria na metade dos 45 ali para dar tranquilidade, mas não tá fácil nosso campeonato ainda não.
Muito embora, todos os analistas estão colocando a pontuação esse ano para ficar bem mais baixa. Por exemplo, o pessoal da Federal está colocando que 42 pontos provavelmente se salva esse ano. Provavelmente se salva.
De todo modo, a gente teria que fazer uns 6 pontos aí nos quatro
Sim,
últimos
sim.
jogos.
Sim, eu acho que se a gente conseguir fechar com 20 pontos o primeiro turno, tá bem razoável. Muito embora o segundo turno, para times como o América, é sempre mais difícil. Porque os outros times que estão na parte de cima do campeonato, em geral, voltam da Libertadores, da Copa do Brasil, e começam a focar em Brasileirão, né? Então. Mas se a gente conseguir fechar com 20 pontos o primeiro turno, eu acredito que vai bem. Eu acredito que vai muito bem. E você, Felipe?
Desculpa, antes do decabit, eu queria fechar com 20 fora da zona de rebaixamento. Aí seria o ideal.
Com certeza.
Mas deixa o decabit falar.
Eu acho que a nossa briga mesmo vai ser para não cair. E vai brigar ali com o Cuiabá, que tem um time muito ruim. Chapecoense eu acho que não briga mais. Chapecoense eu acho que essa já pode se considerar virtualmente rebaixada, né? Até por isso tem que ganhar deles até lá, porque é um time que de pouca gente vai perder ponto para eles. Então, e aí vai ser Sport brigando lá embaixo também, que tá com as crises todas tentando reformular. Eu acho que dá para esperar que o Bahia começou a tomar um. Tem uma defesa muito fraca, né? Então acho que eles vão acabar brigando lá embaixo por conta disso também. E aí, torcer pro Grêmio não dar uma melhorada, né? E ver se a gente consegue, dentro dessas brigas todas aí, escapar, né? Acho que dá. O time tá, tipo assim, ajeitando e começando a beliscar um. começando a não perder em casa e briscar ponto fora, até contra esses times aí que vão brigar um pouco mais em cima, acho que vai dar pra gente ir ganhando pontinho a pontinho aí. E com sorte, pegar uma Sul-Americana, mas aí é sorte. Teria que ter um desempenho um pouco acima do que a gente acha que conseguiria.
É, eu não vejo o Grêmio nessa luta com a gente, não, tá? O Grêmio acho que tem mais elenco do que...
Não, tem. Se for pensar, até os times que brigam assim, tirando o Cuiabá, você pega ali o Bahia mesmo. Tem jogadores do Bahia que a gente adoraria ter no nosso time. O Gilberto. Imagina a gente ter o Gilberto na frente. Então, tipo assim...
Rodriguinho.
É. Então, você pega... O Grêmio é a mesma coisa. O Grêmio, a maior parte dos jogadores deles seriam titulares aqui fácil. A questão é que o Grêmio tá naquela draga e pode ser aquele time aquele time grande que quando entra no buraco ali, o negócio vai acumulando, vira bola de neve, né?
Eu já vejo mais um Esporte disputando bem perto com a gente, Juventude.
A Juventude talvez, é outra, mas esqueci de mencionar. Também é um time bem fraco.
Talvez o Corinthians, eu acho que dos grandes aí é o que está mais... mais provavelmente vai brigar ali embaixo, né? Então, eu acho que... O Grêmio não. Eu acho que o Grêmio, mesmo com o Filipão, mesmo com tudo, eu acho que ainda... Assim, não estou dizendo que briga lá em cima, não, mas não acho que vai brigar no rebaixamento, no fim das contas, não. Né? Bom, nós temos que fazer o nosso e depois ver o que acontece com o resto. A essa altura do campeonato, concordo, Chapecoense, nós temos que ganhar, não tem coré-coré. Bragantino é um jogo dificílimo e, sinceramente, se arrancar um empate sensacional, numa boa, mas tem que ganhar de Chapecoense. E qual que é a última rodada mesmo?
São Paulo fora, mas a gente pega o Ceará antes, depois São Paulo.
É, não, nós temos os 6 pontos, nós temos que arrancar de Chapecoense e Ceará, cara. E o resto é bônus. Qualquer coisa que vier, melhor. Seria ótimo.
Mas acho que dá para ganhar os dois ainda, viu? O Bragantino, a gente conhece o Barbieri, né? Dá para tentar surpreender ali com o Felipe Azevedo correndo nas costas da Derlan. Esse duelo impressionante que vai ter, né? Pelo lado direito da defesa deles, não só a esquerda do ataque.
E o Claudinho foi vendido, né?
É. Então o Claudinho não joga lá mais, pelo menos. E o São Paulo é aquela, né? O São Paulo tem jogo bom, jogo ruim. É um 8-80. Se a gente pegar eles num dos dias ruins ali.
Concordo. Nós temos que fazer valer isso aí. Se a gente conseguir virar aí o turno com 20 pontos, eu acredito que a gente pode. E o time tem que arrumar, né? Se o time continuar arrumando, a chance é boa, sim. Eu acredito que funciona. Vamos para a Bale Colatina?
Bora.
Bom, nós colocamos o bala da galera aí, né? Antes disso, deixa eu colocar alguns comentários aqui rapidamente. O Flávio Mesquita está aqui falando, o Berrio vai entrar no lugar do Krigor? Tem previsão para a estreia dele? Flávio, até onde eu sei, o Berrio, a questão é física. Então, eles estão recolocando aí a questão física, mas liberado no BID, tudo isso aí já está certinho. E o Vandermon perguntou isso também e está falando que o Chapecoense está engasgado na minha garganta. Me parece que o Coelho nunca teve uma vitória para cima deles. Para nós também. Esses vagabundos roubaram o campeonato nosso ano passado.
Uma coisa assim, o Berril é atacante de beirada, então em tese ele jogaria ou no lugar do Felipe Azevedo ou no lugar do Ademir. Mas como o Mancini não liga muito para essas coisas, ele pode jogar tanto de volante quanto de armador.
De goleiro.
Ele vai jogar de alguma coisa. Ele tem 1,80, né?
Depois, Decabits, faz uma sugestão aí para o seu Decabits. As nossas contratações que vêm bichadas. É um negócio impressionante, cara. Bicho, esse ano eu conto 6, assim. No estalo. Jogadores que vieram pra gente bichados.
O Berrio, lesionados, pesa, né? O que pega, em tese, ele não tá machucado. Ele só tá fora de forma, fazendo uma preparação física para que não machuque, né? Em tese, ele e o Isaac são nessa, né? A ver.
Antes do Bale Colatina, deixa eu fazer aqui dois anúncios aqui importantes, né? Primeiro, relembrar a todos aí que o nosso programa 300 está chegando. E essa semana a gente conseguiu aí, para ajudar a viabilizar o programa 300, a gente fez uma rifa que foi completa aí de uma camisa autografada, que a gente falou no programa passado. Muito bom, pessoal. Muito obrigado. Ajudaram demais a gente aí. Nós vamos fazer a gravação lá no Museu do Dr. Afonso Celso Raso. Nós vamos tentar ficar o máximo calado possível e vamos deixar quem sabe falar, né, Thales? Né, Lucas? Né, Felipe?
Ah, então não vou
Deixar
não.
quem.
Já adianto que eu não vou.
Claro que você vai. Claro que você vai. A gente vai lá constar e nós vamos fazer um programa 300 aí que a atuação americana merece. Ah, o programa 300 vai ser dia 25 do 8, finalzinho do mês aí. Programa 299 vai ser no domingo, não sei se é esse o outro. E na quarta-feira a gente lança o programa 300. Mas antes disso, teremos um programa novo. Um programa, o spin-off do Thales, a resenha americana com o Thales. É um
Meu
programa
próprio
novo, pessoal.
Decabits.
Exatamente. Um programa nesse formato que vocês estão vendo aqui. Quatro pessoas mais o Thales conversando sobre o América. Só que essas quatro pessoas são pessoas mais do que especiais. Todo mês o Thales vai apresentar o Resenha Americana.
Essa parada de todo mês não anuncia essa porra,
Todo
não.
mês o Thales vai fazer uma
Essa porra.
apresentação aí
Todo
com quatro jogadores que jogaram juntos no América. Na semana passada eu já anunciei
você já pensou
dois.
já desculpa, já pensou daqui a 3 anos fazer um com Juninho, Alê, Rodolfo?
Só lamento. Assumiu o BO, agora o problema é seu. Ó.
Mas você já pode fazer com Nixon, Lobo, Borges,
Nixon, Lobo,
Michel.
Cardoso.
Na semana passada eu já anunciei dois. Já anunciei Dudu Pitbull e Flávio Pantera, o nosso goleirão. E hoje eu vou anunciar mais dois, cara. Dois caras que deram muito sangue no América, hein? Luciano e Leandro Ferreira. Olha aqui do caramba. O Thales vai conversar, então, no dia 18, aqui no mesmo canal, com Dudu Pitbull, Flávio Pantera, Leandro Ferreira e Luciano. É muita história boa. Vai ser muito legal, viu, gente? Constem aqui dia 18, viu? Vai ser muito bacana.
Muita bobagem.
Mas vai ser. Nós estamos botando o Thales para apresentar, porque ele é um cara descontraído, um cara que vai conseguir deixar esses caras à vontade para contar história boa para nós aí. Não é não, Thales?
Não, não, porque eu não pedi essa porra. Vocês me empurraram essa merda aí, caralho.
Olha aí, Lucas. Olha aí, Felipe. Brincadeira, viu?
Me empurraram essa merda aí, ó. Você
Que
sabe que eu fico nervoso com
absurdo.
essas porra aí.
Que
Vocês me
absurdo.
fuderam.
Não, quem fica nervoso, rapaz? Tranquilo.
Esse eu vou poder apresentar bebendo.
Olha aí, ó. O
É,
banner
dia de
tá aí
semana.
em homenagem.
Garra não, garra não. Bora, vamos falar com essa
Quarta é
galera aí, vai
quase
ser
sexta.
bacana.
Quarta é quase sexta, tá? Então pode beber.
Bom, então bala da galera, a gente teve pouco tempo aí, mas o bala da galera hoje foi eleito aí com muita distância. Menino Ademir com 75,5%, seguido de Fabrício Daniel com 16,3% e Bauerman e Ricardo Silva com 4%. Bom, primeiro sintoma aí é que dois zagueiros entraram no bala, o que há muito tempo não acontecia, né? Só de entrar no bala já foi uma coisa interessante.
Eles foram promovidos de colatina para bala.
Bom, eu vou votar no Ademir, não tem, assim, para mim, foi o que mais mostrou vontade, com todas as questões que a gente comentou aqui hoje. Fez o gol, parece que tá a fim de bola, tá a fim de jogar, então para mim vai de Ademir. Felipe.
Ademir. Fez o gol, né? Foi quem fez a diferença, né? O único que conseguiu guardar a bola na casinha foi ele, né? Então.
Importante. O Vandermonte tá aqui, mas tá votando na Ademir aqui também. O Lucas, seu voto.
Ademir, pelo gol, nos deu a vitória, graças a Deus. Vamos
Boa.
de Ademir.
Thales.
Então, cara, o Ademir já venceu e tal. O Ricardo Silva é um jogador que eu sempre o critico, não queria ele no América e tal. Mas hoje ele fez uma partidaça, cara. E do mesmo jeito que o Ademir foi o cara que fez o gol, o Ricardo Silva foi o cara que tirou o gol no final do jogo. Então eu vou de Ricardo Silva, cara. De Ricardo
Bom
Silva.
voto também. Bom
Eu
voto.
acho que até a dupla de zaga hoje foi muito bem. Eles conseguiram anular o Fred não conseguiu fazer nada. E uma menção honrosa também é o Patrick, né? Que hoje também foi bastante bem, né? É aquela história. Ele
Oi.
realmente parece o Cafu, se comparado com o lateral que a gente tinha antes, né?
Quase que ele fez um gol, cara. Quase que. Se o Patriquinho faz gol, eu ia ficar feliz demais com o Patriquinho.
Opa! Eu também concordo, o Patrick fez um bom jogo hoje. Concordo também. Bom, então eleito aí, Ademir, com boa lembrança do Thales em relação a Ricardo Silva. Colatina da galera. Bom, Colatina foi eleito aí também com uma longa distância. Grigor, com 76,6%. Seguido de Rodolfo, com 10,6%. Mancini, com 8,5%. E Felipe Azevedo, com 4,3%. Bom, eu tenho votado todos os dias aqui no Mancini, mas hoje não teve jeito não, cara. O Krieger foi muito mal hoje e não fez uma partida tão ruim da outra no outro jogo, mas hoje ele errou demais, errou tudo, cara, que ele podia errar. Aliás, que ele não podia errar. Então eu vou de Krieger. Felipe.
Krieger também. É assim, não chegou muita bola para ele finalizar, né? Mas as que chegaram, ele errou feio, né? Então não tem como fugir disso, não.
Lucas.
Vou de Krigor também, e uma menção honrosa ao cabeleireiro dele, quem fala que aquele cabelinho dele tá bonito.
Então, manda menção honrosa ao cabeleireiro do Rodolfo também, né? Que conseguiu platinar uma careca e manter uma linha preta ainda que sinta, cara. O cabelo do Rodolfo tá ridículo.
Ah, mas bicho, nenhum desses cabelos ganhou daquele cara que passou na cachorrada aqui. Como é que ele entrou no segundo tempo? Como é que chama? O
O
equatoriano,
Casares.
boliviano, Casares,
O
bicho, que
Casares.
cabelo ridículo, cara.
Otávio, você vai platinar seu cabelo daquele jeito no final do ano se a gente ficar na Série A?
Vou ele todo, né? Todo. Não vou deixar mecha preta essa porra, não, cara.
Oi, nosso
Mas
patrocínio
vou
da
sim.
Brahma, como é que fica?
Nós não somos vendidos, não.
É, né? Diga seu voto aí.
Cara, eu não sei se foi coincidência ou o que que é, mas o Mancini, na hora que a porcaria do Krieger perdeu o gol, o Mancini tirou ele. Eu não sei se já tava mais ou menos ensaiado para ele sair de qualquer forma, mas assim, então, isso do Mancini ter tirado o Krieger, na hora que ele perdeu aquele gol, que não pode se perder de forma alguma, eu tiro o Mancini desse colatino. Então, eu vou no Krieger, cara. Um jogo difícil, um jogo que a gente precisando da vitória, o cara me uma displicência daquela, nos dois lances, foi displicência. Faltou concentração, faltou bola. Um cara no grupo até falou que podia voltar ele pro sub-20, uma alusão à idade dele. Deveria devolver ele pro Bragantino, porra. Eu tenho uma preguiça desses times que emprestam porcarias pra gente, a gente fica satisfeito, cara.
Olha, eu só acho que não dá para devolver porque ele fez um gol há menos tempo que o Rodolfo. Então eu ainda tenho mais esperança que ele vai fazer um gol do que o Rodolfo vai fazer o dele. Mas fora isso.
Fato. O pessoal tá aqui falando também o Colatino pro Krigor e tal, todo mundo lembrando aí. Marcelo Calçolari dando algumas sugestões. Ô Marcelo, suas sugestões já estão anotadas aqui, viu? Vai ser bacana. Bom, próximo jogo então, né? A gente tem aí contra o Chapecoense. Ganhou o Colatino Krigor, né? Nosso próximo jogo é contra o Chapecoense, segunda-feira, né? Ou seja, vamos ter aí uma semana e mais um dia aí para treinar. Já alguém.
Aqueles cara bem chato já, aqueles americano buicido. Nossa, que bom, vou poder usar o final de semana com a camisa do América que ele não vai jogar. Bando de retardado, mongoloide.
Tá certo. Grande abraço aí pros nossos
Os
amigos aí do.
mongoloides.
Pros nossos amigos aí que vão nessa linha, mas teve bom. Alguém quer comentar alguma coisa aí pro jogo? Conta a Chapecoense antes do Lucas fazer o esporte especializados?
Menos 3-0 eu nem comemoro.
Por que que você não corta o Decabits quando ele fala? E põe a vinhetinha de Menino Lucas.
Que absurdo. Você quer falar alguma coisa, Thales?
Sou bobo, não.
Lucas, você quer falar alguma coisa aí do jogo com a Chapecoense? Olha aí, cara. Todo mundo com medo de ser interrompido pelos especializados. Isso é uma pena, isso é uma sacanagem.
Esportes especializados com Lucas.
Você se interrompeu?
Você se cortou?
Todo mundo Bom, já foi cortado, então mereceu.
Nos esportes especializados, a gente. A única modalidade, na verdade, que ainda está tendo jogo é o nosso os meninos do Sub-20. A gente vai ter essa semana, finalmente, né? As quartas de final do Campeonato Mineiro, que vai ser contra o Minas Boca, às 10 da manhã, na quarta-feira, dia 11, que a gente tinha classificado em primeiro, a gente classificou muito bem no Mineiro Sub-20, agora vamos ter um desafio contra o time do Minas Boca. E o nosso time do Brasileiro Sub-20, que a gente estava um saco de pancada, o time estava ruim pra caramba, foi só descer os meninos ali, o Gustavinho, o Zé Vitor, que voltou também, o Cauê, Carlos Alberto e o Gorisson voltando a jogar a bola, que a gente conseguiu emendar uma sequência positiva aí, né? A gente conseguiu ganhar do Atlético Goianiense da segunda-feira, que até vocês já devem ter falado, né, no último programa, de 5-0, e a gente ganhou ontem do Botafogo de 3-1. Então a gente foi lá dos
Esportes picotados do Lucas.
Lucas.
das últimas colocações, agora a gente está em e voltou?
Voltou. Agora voltou.
Mais ou menos. Mais ou menos. Tá, continuou então. Picotados.
A gente vai jogar contra a Chapecoense no domingo, às 3 horas da tarde, no pré-jogo, né, que vai ser o jogo da segunda-feira. No Brasileirão, né? Então, boa sorte aos nossos meninos aí. Aí o pessoal que não estava dando certo no profissional estão brilhando agora no Sub-20 de novo. Sorte a Gustavinho, Carlos Alberto, Golderson e companhia.
Só isso.
Será que a gente podia trocar, não? Colocar o Rodolfo para jogar no Sub-20 e subir o atacante Sub-20 pro profissional, não?
Sub-20 arroba, né?
Sub-20 é a categoria de idade, nem é por arroba. Se for, daria.
Brincadeira, viu? Bom, o Nésio Maciel tá aqui falando, ó. Boa noite, galera.
Ah, é meu parente.
Provavelmente.
Meu parente.
Temos que reforçar com o xerifão paraguaio um atacante com a raça sul-americana pro comando de ataque. É aventura. Esse povo não... Tem um medo danado de
o atacante sul-americano já chegou aí, o Berrio. Agora o xerifão no Paraguai, não.
Cara,
parece que tem um, hein? O Anderson.
Ó, o Will falou aqui, ó. Espero que o Berrio não seja igual a Michel Bastos. Putz, triste lembrança, hein?
Então, cara, mas parece que o Berrio, ele tá a fim de jogar, né, cara? Parece. Sei lá.
Uma coisa que eu já gostei do Berrio, que ele já chegou, falou um pouquinho da história do clube, falou assim, até falou estrela, apresentação, então foi bom.
Imagina o que ele deve ter falado quando apresentaram esse escudo pra ele aqui. Que porra é essa aqui, ó? Alguém me explica essa merda.
Ele deve ter achado absurdo.
Não, complicado. Bom, então, é o seguinte, o próximo jogo, então, é segunda-feira às 8 horas da noite, então a gente não tem como fazer programa nem no domingo, nem na segunda, portanto, nosso programa será na próxima terça, dia 17, se eu não me engano, né? Certo?
Isso, porque não. Isso mesmo.
Dia 17, então nosso programa é dia 17... E dia 18, a estreia do Resenha Mecânica com o menino Thales. É isso aí, pessoal. Algum outro comentário?
Dois programas na semana junto, a esposa vai falar.
Vai, só vou partilhar adiante para vocês que eu Só vou participar do resenha, filho. Papai não é bobo, não.
Malandro.
Já subiu a cabeça, já subiu a cabeça, vocês estão vendo.
Já virou astro, é, já virou astro. Daqui a pouco tá querendo aí substituir o Luciano Huck do Caldeirão. Demora pouco. Bom, então mais algum último comentário, gente?
Sim, parabéns aí para todos os papais americanos. Que hoje é o nosso dia, né? Que a gente continue fazendo filhos americanos, vale, criando os meninos já... como americano. E é isso. Felipe, ser pai é uma dádiva.
O pai de pet também.
O pai de pet também é, ué, o Bruce.
Não.
Não. Não.
Não, não, não.
O Bruce é um vira-lata que você tem ou um gato? Deixa eu entender a viadagem.
O Lucas tem um vira-lata.
Eu tenho cachorro.
Gato não, acho que é de raça, né?
É Yorkshire.
Nossa, você sai pra passear com Yorkshire? Porque o que. Não, bicho, não. Quando eu vejo um cara passeando com um Yorkshire na rua, dá vontade de dar um tapa de mão aberta na cara dele.
É muito fofo, cara. É fofíssimo.
Nossa senhora. Ou seja, o Bruce é o quê? Um gato, essa porra?
O Bruce cachorro. É o cachorro.
É você não tem? Quem que é pai de pet? É só o Lucas?
Aqui, ó. Isso aqui é tudo gatinho. Comida.
Ah, não. Eu já desliga esse programa, hein?
O cara tem um Yorkshire chamado Bruce, cara. Não, Bruce. A piada tá pronta.
Acabou.
Aí é aqui, ó.
Até mais, gente. Boa semana pra vocês.
Valeu, galera.
Falou. Até mais.